Ciência USP.
A Amazônia foi o assunto mais importante da última semana. Enquanto produzíamos este episódio, o fogo continuava se espalhando pela floresta. O que acontece quando a floresta amazônica dá lugar à pastagem? E o que pode acontecer à floresta com um planeta mais e mais quente? Qual será o impacto disso tudo sobre as nossas cidades? Neste Ciência USP, nossa conversa é sobre o clima e sobre a Amazônia, dois assuntos que têm tudo a ver um com o outro. O destaque deste episódio, quem traz é o Júlio Bernardes, repórter de ciências do Jornal da USP. Júlio, qual que é a notícia de hoje?
Oi, Silvana, tudo bem? É uma pesquisa feita no Pará, em Rondônia, que mostra que falhas na cobertura vegetal em pastagens influenciam as emissões do metano, que é um dos gases do efeito estufa e do aquecimento global. Essa pesquisa, ela é um projeto temático da FAPESP. A USP participa por meio do Centro de Energia Nuclear na Agricultura em Piracicaba, né? E tem a participação de 4 universidades dos Estados Unidos.
E quais que são os dados novos que essa pesquisa traz, Júlio?
Bom, na Amazônia, calcula-se que de 60% a 80% das áreas desmatadas são usadas como pastos. Nessas áreas, 40% a 60% tem falhas, ou seja, a pastagem não cobre toda a área. Isso faz muita diferença. Quando tem floresta, o metano, ele sai da atmosfera e fica retido embaixo das árvores. No solo, o metano é absorvido por micro-organismos que ficam perto das raízes. A pesquisa, ela estudou justamente esses micro-organismos. Quando tem desmatamento e eles fazem as pastagens, aparecem partes que não estão cobertas pela vegetação. Com menos plantas, tem menos raízes no solo. A pesquisa lá traz indícios de que isso aumenta o número de micro-organismos que produzem metano, ou seja, que aumenta a emissão de gases.
Bom, e essa é só a primeira notícia ruim sobre a Amazônia que a gente vai citar hoje nesse podcast. E, Júlio, tem solução para isso?
Olha, a solução seria melhorar a qualidade do solo, corrigindo a acidez, que favorece o crescimento das plantas, e não deixar o solo descoberto.
Tá certo, Júlio. Obrigada.
Eu que agradeço, Silvana.
E se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, é só entrar no site Jornal da USP, jornal.usp.br.
É muito difícil para a grande maioria das pessoas imaginar o que, que significa aumentar a temperatura média do globo inteiro de 2 graus.
Esse é o Henrique Barbosa, professor do Instituto de Física da USP. Ele é um cientista do clima.
A gente está falando que tem áreas que tem oceano, tem área lá na Antártida muito frio, área em cima da montanha, do meio da cidade. E onde eu moro? O que, que significa se o mundo inteiro está aumentando 2 graus?
2 graus Celsius pode parecer pouco, mas é um número importante quando falamos sobre o clima. Por exemplo, uma meta do Acordo de Paris é limitar o aquecimento global a bem menos de 2 graus acima do que foi a temperatura média do planeta em tempos pré-industriais. Quando assinou o acordo, o Brasil assumiu o compromisso de combater o desmatamento como forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E aí, a gente se depara com frases assim.
Nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia.
Pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa.
Os noruegueses têm que aprender com os brasileiros, não a gente aprender com isso.
Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo?
A falta de sensibilidade dos tomadores de decisão foi o que motivou um grupo suíço que recentemente publicou um estudo mostrando o impacto futuro da mudança do clima sobre 520 cidades do mundo. O grupo suíço publicou os resultados desse estudo na revista científica PLOS ONE. O Henrique não participou desse estudo, mas topou comentá-lo.
Então, o interesse deles foi então olhar, tentar responder 3 perguntas principais. A primeira: quantas dessas grandes cidades do mundo não vão mudar tanto assim? Vão ter um clima no futuro que não se parece assim tão diferente quanto o clima que elas têm hoje no presente. A segunda pergunta que eles tentaram responder foi: que proporção dessas cidades, dessas grandes cidades do mundo, vão ter condições climáticas que são diferentes do que a gente conhece hoje? Ou seja, que mudaram tanto que nenhuma grande cidade hoje no mundo tem um clima parecido com esse. Por fim, eles quiseram se perguntar se todas essas mudanças dependem da localização de cada cidade ou se dá para traçar um panorama geral do que acontece em todas as cidades do mundo.
O trabalho usou 19 indicadores, incluindo a densidade populacional das cidades e dados bioclimáticos, para simular as mudanças no clima das cidades em um cenário de aumento de 2 graus até 2050. Eles utilizaram um modelo que também é usado pelos cientistas do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática.
Eles escolheram 3 modelos desses que fazem previsões de mudanças climáticas, 2 modelos americanos e 1 modelo inglês, para utilizar os resultados desse modelo, as previsões de mudanças em temperatura e precipitação que esses modelos estavam prevendo para 2050. E esses cenários, eles determinam, então, como que são, o que está acontecendo com as emissões antropogênicas, as emissões de carbono para a atmosfera, e que, qual que vai ser a consequência em termos de aquecimento. Então, haviam cenários que a gente colocava de estabilização do aquecimento até o final do século, 2100. Com um pequeno aquecimento, 2,5 watts por metro quadrado a mais. Tem um cenário um pouco mais realista, de 4,5 watts, mas ainda bastante otimista. E o cenário que é o business as usual, como a gente chama, que é o cenário que, se a gente não tomar nenhuma ação e deixar simplesmente o mercado agir da maneira que sempre agiu, a gente teria um aquecimento de até 8,5 watts por metro quadrado no final do século.
Os cientistas suíços fizeram as previsões em cima de um modelo que é um cenário chamado RCP 4,5.
O cenário de 4,5 significa que no final do século teria uma concentração de CO2 de 575 partes por milhão, 575 ppm. Hoje a gente está um pouco acima de 400. E a temperatura seria 2 graus em média mais quente.
Eles compararam os climas das cidades do presente com as previsões para as cidades do futuro.
Então, em vez de dizer, por exemplo, que São Paulo vai chover menos, eles disseram que São Paulo vai ficar mais parecido com a outra cidade.
No caso, o clima de São Paulo em 2050 vai parecer com o da atual Miami, nos Estados Unidos. Dá para ver todas as comparações em uma visualização com mapa que os pesquisadores postaram na plataforma PageFlow. As 520 cidades são representadas no mapa com pontos coloridos. Os pontos em azul escuro são as cidades onde o mês mais quente será 1 grau mais frio do que é hoje em dia. O azul bem clarinho é 2 graus mais quente, e a escala vai subindo em direção ao vermelho, que identifica as cidades onde o mês mais quente do ano será 8 graus ainda mais quente.
De todas as cidades que eles investigaram, 23% delas, só 23%, não vão mudar o clima de maneira drástica. Ou seja, elas vão ter um clima no futuro, em 2050, que se parece com o clima que elas têm hoje. Então, 3/4, 77%, vão ter um clima totalmente diferente do que elas têm hoje. Bom, então é um número bastante, bastante alarmante, né? Desses 77%, o que é mais alarmante é o seguinte número, é que 55% vai se parecer com alguma outra cidade que a gente, grande cidade que a gente tem hoje no mundo, e 22 vão ter um clima tão diferente que não se parece com o que a gente conhece hoje.
Uma coisa que dá para ver com clareza no mapa é que os pontos mais vermelhos se concentram mais no hemisfério norte, enquanto os azuis estão nos trópicos e no hemisfério sul. Porém, o fato das bolinhas vermelhas estarem ao norte dos trópicos não significa que a mudança do clima será mais amena ao sul.
Então a gente está falando de 114 das 520 cidades. 114, o clima vai mudar tanto que não se parece com nenhum outro clima de grande cidade que a gente conhece hoje. E pior ainda, dessas 114, 70 estão no trópico. Então as principais grandes cidades do mundo que vão ter mudanças no clima a ponto de a gente não reconhecer hoje nenhuma outra cidade e nenhum outro análogo climático, né? Estão a maioria delas no trópico.
Essa mudança no clima deve implicar em mais ondas de calor, mais vetores de transmissão de doenças e maior impacto na saúde, principalmente de crianças e idosos, com taxas maiores de mortalidade associadas ao frio ou ao calor. Recentemente, o Paulo Saldiva, que é médico e diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, explicou esse fenômeno na Rádio USP.
a nossa estrutura de residência, a quantidade de uma espécie de aquecedor interno que chama-se gordura marrom, ela faz com que a gente acerte nossa temperatura ideal de acordo com as condições climáticas. Isso varia de cidade para cidade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no caso de Teresina, enquanto São Paulo, as mortes do frio começam a se acentuar abaixo de 17 graus, em Teresina, esse evento começa por volta de 25 graus centígrados. Ou seja, houve uma adaptação da fisiologia das pessoas para esse evento. E é interessante que 25 graus é quando você começa a morrer de calor em São Paulo, e em Teresina você morre de frio.
No mapa dos cientistas suíços, aparecem várias cidades brasileiras. Ficamos imaginando como é que as nossas cidades poderiam se prevenir dos efeitos da mudança climática, ou pelo menos se adaptar a eles. Foi por isso que procuramos um urbanista.
Talvez do ponto de vista de sensibilização da opinião pública, seja importante dizer o que vai acontecer se tiver a mudança climática, mas o mais importante hoje é ter políticas para evitar que isso assuma essa dimensão que poderá assumir. Tem muitas coisas que podem ser feitas, algumas estão sendo feitas.
Esse é o Nabil Bonduque, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele tem algumas ideias sobre como o urbanismo pode mitigar os efeitos do clima.
É importante evitar um crescimento horizontal da cidade. Isso também faz parte um pouco dessa política, ou seja, evitar que a porcentagem que ainda é pequena se torne muito maior. Porque a tendência das cidades, no modelo tradicional, elas se expandirem muito horizontalmente. E aí, então, isso não só significa redução dos cinturões verdes da cidade, como também o aumento das distâncias, e o aumento das distâncias também tem impacto grande na questão da mobilidade.
O Nabil me explicou que as cidades brasileiras têm quatro áreas críticas relacionadas ao clima: transporte, resíduos sólidos, energia e a expansão da malha urbana. São problemas conectados uns aos outros. Por exemplo, quanto mais a cidade cresce, mais as pessoas precisam de veículos motorizados para ir de um local para o outro.
Por exemplo, na cidade de São Paulo, eu acho que isso não é muito diferente no conjunto da cidade brasileira. Praticamente 2/3 da emissão de carbono vem da mobilidade. Tudo que significa estimular transporte coletivo e mobilidade ativa, considerando que os automóveis é o que predomina na cidade, é extremamente importante. E aí também é muito importante a substituição dos combustíveis fósseis do transporte coletivo por combustíveis que usam energia limpa, principalmente veículos elétricos ou veículos com biocombustível, que aqui em São Paulo, por exemplo, deveria ter sido feito até 2018 pela Lei Municipal de Mudanças Climáticas e não foi feito nada. E agora, nessa nova licitação, se deu o prazo de 20 anos para fazer essa substituição, que é absurdo.
A capital paulista tem uma lei que trata a mudança climática como um problema prioritário. Essa lei foi aprovada em 2014. Na época, além de dar aulas, o Nabil trabalhava como vereador em São Paulo. Ele foi o relator dessa lei na Câmara Municipal.
O Plano Diretor de São Paulo coloca a questão das mudanças climáticas como uma diretriz importante. Então, além dessa questão da mobilidade, tem essa questão do uso do solo, né? Uma cidade mais compacta. Também tem uma série de fatores que estão previstos na cota ambiental. Cota ambiental, que foi uma regra estabelecida na lei de ocupação do solo e o desdobramento do plano diretor, ela dá estímulos a edifícios que sejam ambientalmente mais adequados à questão da sustentabilidade, que tenham economia de energia, que tenham mais áreas permeáveis, um conjunto de coisas que algumas delas são importantes para reduzir, vamos dizer assim, a contribuição da cidade para as emissões, como tudo que existe na energia, né, está ligado a isso também, mas também já são um pouco mitigadores dos efeitos, né? Porque quando a gente fala em ter uma cidade mais permeável, já estamos pensando na cidade de hoje, né? Quer dizer, hoje já temos um problema sério de permeabilidade na cidade. Mas, evidentemente, com as mudanças climáticas, esses problemas vão se agravar ainda mais.
Para conter as enchentes, as áreas verdes são bastante importantes.
O plano diretor, ele previu 167 novos parques na cidade. Uma boa parte desses parques, eles são áreas, vamos dizer assim, hoje áreas verdes, que poderiam estar ameaçadas com empreendimentos imobiliários. né, ao virarem CEPAM, zonas especiais de proteção ambiental, esse risco está relativamente afastado.
Você ouviu o Nabil Bonduque comentar sobre o problema das enchentes, mas se o clima de São Paulo será mais quente e seco em 2050, como é que as enchentes vão piorar? Quem explica é o Henrique Barbosa.
A gente pode pensar nesse processo como uma criança que está brincando num parquinho, balançando, né, nesses balanços de criança. Então, digamos que quando ela vai para frente, ela está experimentando um clima mais quente. Quando ela vai para trás, ela está experimentando um clima mais frio. Um aquecimento global significa que a gente está aprisionando mais energia no planeta Terra, mais energia que a gente recebe do Sol. O que é que acontece se a criança tiver mais energia para balançar no balanço? Ela vai balançar muito mais alto para frente e para trás. Ela vai experimentar muito mais extremos climáticos, muito mais secas extremas e enchentes extremas, muito mais calor extremo e frios extremos. Então, é um equívoco achar que quando a gente fala de mudança do clima, ou especificamente de aquecimento global, que todas as localidades no planeta vão esquentar, ou mesmo que vão esquentar igual, mas algumas podem ficar um pouquinho mais frias, enquanto que muitas outras vão ficar muito mais quentes.
Num extremo enchente, no outro secas. Quando conversamos com o Henrique, a gente já sabia que ele estuda o papel das nuvens no clima. Em especial, a importância da umidade da Amazônia para as chuvas na América do Sul. Com o aumento da temperatura do planeta, essa umidade também está ameaçada.
Em termos de Amazônia em si, o estudo não traz algo de novo em relação ao que a gente já sabia, que já era dado por esses modelos que eles usaram de entrada no estudo deles, esses modelos de previsão de mudanças no clima, é de que o clima da Amazônia deve ficar mais seco, reduzir a quantidade de chuvas, e deve ficar mais quente. O que que acontece quando a gente coloca menos água na floresta e aumenta a temperatura? Isso provoca um estresse na floresta tropical úmida. Qual é o tipo de vegetação que gosta de menos chuva e mais temperatura? É uma vegetação que se parece mais com um cerrado do que uma floresta tropical. Então, esse processo de mais floresta tropical ir morrendo e ser substituído por uma vegetação que se parece mais como cerrado, é o que a gente chama na literatura científica de savanização. E a consequência não vai ser só para a Amazônia, só para a floresta que sofre essa transição, né? É também para as regiões mais ao sul no nosso continente, né? Para o sudeste do Brasil, para o sul do Brasil, para o nordeste da Argentina. Toda essa região, ela recebe água que vem da floresta amazônica. Então, em última instância, a água sempre se origina da evaporação nos oceanos. Mas os ventos alísios, né, que trouxeram os portugueses na direção das Américas, eles também trazem as massas de ar esse vento vem carregado com água. Vem carregado com água que entra em cima do continente sul-americano, em cima da Amazônia. E esse ar, ele se mantém com bastante umidade porque a floresta evapotranspira. A floresta tem transpiração, como os animais, as plantas. E o solo também tem evaporação. A soma dos dois a gente chama de evapotranspiração. Então, um ar que bate na Cordilheira dos Andes e desvia em direção ao sul e alcança o sul do Brasil, nordeste da Argentina, sudeste do Brasil, ele vem com bastante umidade porque ele está vindo por cima da Amazônia. Quando a gente pensa em substituir a floresta amazônica por uma vegetação do tipo cerrado ou savana, esse processo vai parar ou vai ser drasticamente reduzido.
Será que dá para evitar esse futuro? Você se lembra do começo da reportagem que o estudo suíço sobre o clima das cidades do futuro usou um cenário que é considerado otimista?
Infelizmente, é bastante difícil imaginar hoje uma maneira de mudar esse percurso. Como a gente começou falando na conversa de hoje, esse estudo ele se baseou num cenário muito otimista, que é o cenário de que até o final do século a gente teria um aquecimento de apenas 2 graus. Se a gente lembrar, o Acordo de Paris, ele foi justamente para tentar evitar isso, tentar evitar que no final do século o aquecimento fosse acima de 2 graus e que, se possível, a gente encontrasse meios de limitar 1,5 graus. Né? E o que está acontecendo hoje é que a gente olha para diversos estudos que estão olhando para o que está acontecendo no cenário político, o que já está ou não está acontecendo em termos de mudança de matriz energética. E esses estudos não são nada animadores. Um estudo que eu li recentemente, por exemplo, que fala que há 50% de chance de alcançar o Acordo de Paris, de manter o aquecimento global limitado a 2 graus Celsius, Ou seja, o que iria acontecer é exatamente o que o cenário do PLOS ONE colocou em termos para cidades. Se a gente fizer essa transição energética, todo mundo começar a fazer a transição energética até 2030 e o mundo fosse totalmente livre de carbono até 2050. Mas tem outros estudos que, por exemplo, falam que seria necessário zerar todas as emissões de carbono, ou seja, todo mundo está usando só energia renovável como solar ou eólica até 2030 e não 2050. 2030 já está aí, né? Faltam 10 anos para 2030, nós estamos já quase em 2020. E os carros, se a gente pensar, a frota de carros demora de 20 a 30 anos para a gente conseguir mudar a frota de carros, né? E a gente não está nem perto dessa mudança. Então, é muito difícil crer que a gente consiga estabelecer esse novo padrão de consumo de energia, com produção e consumo, no tempo que é necessário para limitar essas mudanças a esse cenário mais otimista do RCP de 4,5, com aquecimento de até 2 graus Celsius, de acordo com o Tratado de Paris.
Este episódio do Ciência USP teve a produção da Fabiana Maris e do Caio Santana, e a edição de som do Rafael Simões e da Beatriz Jusca. Eu sou Silvana Salles e volto daqui a 2 semanas no próximo Ciência USP. Até lá, você pode avaliar o podcast. E se você gostou, compartilhe também com seus amigos. Se você se interessa pelos problemas que a nossa metrópole enfrenta e quer conhecer possíveis soluções, eu tenho uma dica para você. O podcast Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. É mais uma produção quinzenal do Jornal da USP e você encontra nas mesmas plataformas onde você ouve o Ciência USP.
Ciência USP.